Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Telecast. Eu sou Fred Figueroa, estou aqui com Cássio Zirpoli e Lucas Fittipaldi. A gente vai analisar o empate do Sport diante da Chapecoense na Ilha do Retiro. Empate em 1-1, gol do Sport marcado no apagar das luzes, né? Uma atuação muito ruim, que você que está escutando o programa nesse momento certamente já viu nas redes sociais, você que nos segue nas redes sociais, a nossa primeira impressão sobre o jogo. É um senso comum que o Sport fez talvez a sua pior apresentação da era Claudinei e vem numa espiral negativo crescente, porque as atuações têm sido uma pior do que a outra. Não existe nenhum sinal de evolução daquela partida contra o Ceará para essa partida contra a Chapecoense, nenhum sinal, em nenhum aspecto do futebol. O time não é mais organizado, o time tecnicamente segue muito mal, jogadores com desempenho muito ruim, coletivamente um desastre, saiu completamente do eixo, o grupo definha, Claudinei já não tem o grupo nas mãos, já não consegue utilizar as peças, e o moral completamente abalado. Eu faço essa abertura para dizer o seguinte: a gente esperou um pouquinho para gravar o Telecast devido a uma possibilidade que nós três, eu, Cássio e Lucas, quando deixamos o estádio hoje, e a gente sempre costuma gravar logo no carro, que se chama Carrocast, né, quando a gente grava assim, a gente disse: não vamos gravar não, porque a chance de Claudinei Oliveira ser demitido é considerável, porque nós três enxergávamos da mesma forma, enxergamos da mesma forma. Nenhum dos três viu qualquer traço de evolução na equipe, nenhum dos três não, nenhum de todos nós, contando quem está ouvindo, viu qualquer traço de evolução na equipe, qualquer aspecto de reação. Então era completamente plausível que a gente esperasse uma hora e um pouquinho, para dar tempo dos fatos se desenrolarem e de ter uma possível demissão ou não de Claudinei. E a gente vai gravar esse programa com o seguinte cenário: o, abre aspas, ou não venceu. E passo agora para a análise de Cássio e de Lucas, dizendo o seguinte: a partir da permanência de Claudinei, desde o jogo contra o Flamengo, porque para mim, Fred, eu teria demitido Claudinei, eu, Fred, se sou eu no lugar de Beltrão, de fora, sem saber, por isso que eu estou dizendo, eu, Fred, eu não sei tudo o que acontece lá dentro. Eu não tenho nenhum elo com Claudinei. Eu teria demitido o treinador depois do jogo contra o Vitória. Porém, era uma quinta-feira e o time jogava domingo no Rio. Então, achei natural que ele ficasse. Mas depois da involução mostrada no Maracanã e uma semana antes de enfrentar a Chapecoense, num jogo de 6 pontos, num jogo chave, num jogo contra adversário fácil, era claro que era o momento de demissão de Claudinei, tá? E a partir dali, eu não critico mais o técnico, a partir dali, a responsabilidade tem nome e sobrenome, é Guilherme Beltrão, tá? É Guilherme Beltrão que segura o treinador. Apenas Guilherme Beltrão. E, para mim, quando ele assumiu o Sport, foi um ato de coragem, tá? Guilherme é um rubro-negro, um cara que quer bem o Sport, e foi extremamente corajoso o ato dele em assumir o clube. Porém, mesmo com a coragem, havia uma segurança, que era o seguinte: se tudo desse errado, o culpado era Arnaldo Barros. O presidente deixou um colapso tão grande. Quando o Beltrão entrou, esse colapso já estava ali. Os primeiros dias, Beltrão quase desiste quando viu a verdade financeira que encontrou pela frente. E Beltrão conseguiu o mais difícil nesse meio tempo que ele está aí. Ele conseguiu colocar seu DNA no caos. Se o Sport for rebaixado hoje, óbvio que Arnaldo Barros é o maior culpado, porque ele sucateou o clube. Mas Beltrão já tem o DNA dele, e a gente vai mergulhar nisso e aprofundar isso mais pra frente. Cássio Zirpoli, qual a sua visão? Daqui a pouco a gente fala exatamente sobre o jogo, Mas qual a sua visão da permanência de Claudinei por pelo menos mais uma semana no cargo de treinador do Sport?
Fred, a gente costuma gravar o CarroCast, né, na volta do jogo, mas como tem essa questão da coletiva, a gente acabou aguardando e acabou dando tempo de, no meu caso, escrever o post antes de começar a gravação. Geralmente até escrevo depois. Quando eu fiz o texto, eu escrevi a seguinte frase, assim: o Sport, nas últimas 5 partidas, essa foi a primeira vez que o Sport não perdeu. Mas, acredite se quiser, para mim, essa foi a pior atuação do Sport. Jogou, porque o jogo do Flamengo não conta. Ali, quando o time, querendo ou não, estava mal, mas estava contra o líder num contexto muito difícil e chegou aí para o intervalo empatando. Quando levou 2 gols com 5 minutos do segundo tempo, ali o jogo acabou. Não tinha para que lutar, ali o jogo já estava encerrado. Mas contra os outros adversários do seu, entre aspas, do seu campeonato, esse jogo contra a Chapecoense, para mim, foi o pior de todos. Porque, inclusive, durante o jogo a gente falou, ó, porque contra todos os outros times, o Sport, pelo menos fez um primeiro tempo bom. Contra a Chapecoense não fez. Ou seja, é uma rampa, é uma ladeira da misericórdia sem freio de mão. Assim, tecnicamente, taticamente, o time está evoluindo, o time está piorando. E as escolhas continuam sendo muito ruins. Você até pediu para falar do jogo depois, mas não tem como acabar pontuando alguns detalhes, porque que eles fazem parte do trabalho de Claudinei. O elenco do Sport está fraco, muito. Isso a gente já bateu. Toda vez que fala de Claudinei, é porque já é um segundo momento de crítica. Porque, como você falou, o nome de Arnaldo Barros pode até aparecer pouco na gravação, mas fique certo, é o mal ocupado. Isso ninguém contesta isso. É uma gestão muito ruim, é uma falta de preparo muito grande. 2 anos com uma receita de 200 milhões de reais, nunca se viu tanto dinheiro no Sport, tanto nessa quanto na anterior do antecessor dele, Martorelli. Então, assim, é claro que é uma questão de gestão, mas isso não significa, essa questão de gestão, de que qualquer erro do treinador você alivie porque está tendo um problema muito maior acima. O problema muito maior acima está estabelecido. O que está se tentando fazer é contornar da forma que seja possível, se é que é possível, esses problemas. E quando as pessoas que têm esse papel não só não ajudam, como atrapalham, é óbvio que aumenta, como você falou, a questão de Beltrão. Você fez uma descrição boa sobre o trabalho dele, mas ele tem uma visão de futebol que eu discordo, que todo mundo leva sempre na brincadeira, um de 300... o 3 de 100, ele gosta do 3 de 100, né, nessa linguagem figurativa, e é muito fumo. Na primeira divisão não é isso. O 3 de 100 na primeira divisão não resolve, e vai ficar, quer dizer, se o Sport eventualmente cair, vai estar uma coisa muito clara. Durante 5 anos jogando, ou seja, 2014, 15, 16, 17, são 5 anos seguidos, né, mas durante 4 anos jogando com o 1 de 300, o time não caiu. E o 1 de 300 não é nosso amigo Diego Souza, não é André, porque de vez em quando é até 2 de 300. Mas, assim, tendo um jogador que decide, o time não caiu. E nesse momento, uma situação muito ruim, está sendo justamente o time que não tem essa peça. Então vai ser difícil você convencer alguém nesse discurso. Porque o futebol é qualidade técnica. O preço está sendo pago pela falta de dinheiro, ou seja, ele pode até usar esse discurso por não ter recurso, mas, via de regra, ele também gosta disso. Mesmo se o Sport tivesse capitalizado, ele gosta de ser esse time. Ele acha que é um time que corre mais, mesmo se você tiver capacidade de investimento, um time que corre mais, um time que entrega mais, porque é um time que ainda tem fome de bola, eu discordo, mas enfim. E passando de Beltrão, ou seja, passei para o Arnaldo Barros, passei para o Beltrão, chegando em Claudinei, desde o jogo do Vasco, Fred, desde o primeiro do jogo do Vasco, que foi quando o Sport mudou a postura dele, por mais que tenha sido um teste, por mais que o Vasco estava mal, o Sport achava que podia arriscar, porque o Vasco vinha muito mal, então e o Sport vinha bem, aí talvez a oportunidade de uma virada de chave em relação ao futebol do Sport fosse aquela. Eu discordei o tempo todo, porque esse time do Sport eu sempre achei fraco. E o Sport arrumou uma forma de jogar, arrumou uma forma de pontuar. O Sport abrir mão disso foi uma das maiores burrices que eu vi nos últimos tempos. Assim, eu não consigo falar, eu tento assim, outra palavra, mas não tem. A saída de Anselmo tirou o time do eixo demais. Ninguém nega isso é muito óbvio. Era o melhor jogador do Sport no ano disparado. Não que ser o melhor jogador do Sport em 2018 seja lá grande coisa. O time vem muito mal, mas ele estava jogando num nível muito alto, para o campeonato brasileiro como um todo. Então é óbvio que tirar um jogador com aquele nível de futebol que Anselmo vinha tendo, que não era o do ano passado, ele foi um jogador ok em 2017, mas vinha sendo um jogador muito bom em 2018 no brasileiro, tirou o time do eixo. Mas em vez de o treinador buscar soluções para manter o time com aquela, com aquele estilo mais defensivo, onde o empate serve demais, onde não se expõe tanto, não, ele disse, não, já que eu não tenho essa peça defensiva, então vou tentar pelo menos me garantir lá na frente. E tome gol de contra-ataque. Contra-ataque é uma situação normal de futebol, todo mundo sabe disso. Ninguém está dizendo, é óbvio que você, não existe a figura de não tomar mais gol de contra-ataque, não é isso não. Mas tomar todo santo jogo, tem algo errado, e o Sport começou a tomar todo santo jogo. Tomou do Ceará, tomou do Fluminense, tomou do Flamengo, pô. Tomou do líder, tomou da Chapecoense. Então, assim, isso diz muito do que foi essa queda técnica do Sport. Então, o Claudinei tem um papel muito grande nisso também. Porque ele, assim como, porque ele tem que ser no bom e no ruim. O papel dele no acerto do time, daquele time que fez 19 pontos, agora fez 20, né? Porque, na verdade, ele pegou o time com um ponto, né? Que foi o ponto do empate do Botafogo, que foi Nelsinho. Ou seja, depois ele fez 18 pontos, ou seja, com o Sport chegando a 19. Aqueles 18 pontos que ele somou é mérito muito dele também. Então, assim como ele tem um mérito, ele tem que ter um ônus também. E esse Sport muito mal é muito na conta de Claudinei, nas escolhas táticas e de peças também. A falta de peças do Sport é latente, é óbvio, é cristalina. Mas o Sport terminou um jogo de primeira divisão com Carlos Henrique e Igor. Assim, se o Sport tivesse esse ataque na Série B, era um ataque ruim na Série B. Na Série C, não sei se seria um ataque competitivo na Série C. Na primeira divisão, não existe. Não existe. Então, nessas duas partidas que Igor entrou contra o Vitória, ele entrou contra o Vitória, aí não entrou contra o Flamengo, entrou contra a Chape. Nesse meio tempo, o cara jogou no campeonato aspirante, pô. Meu Deus do céu. Para os profissionais que jogam no campeonato de aspirante, eles jogam quando estão voltando de lesão, fora de forma, como foi o Grêmio utilizando, se não me engano, Douglas e o Brocador. Quando um cara do time de cima está jogando no aspirante, é nessa situação, é dar ritmo de jogo. Não é o caso de Igor. O caso de Igor foi rebaixamento técnico. Mas ele já foi rebaixado tecnicamente e 3 dias depois já conseguiu, entre aspas, o acesso de novo para voltar para o grupo principal. Então, né? Olha a sucessão, olha a quantidade de problemas de gestão de elenco que o Sport vem tendo. Então, meu velho, eu até escrevi aqui no Twitter, um pouco antes de a gente dar o rec aqui, na Ilha do Retiro, assistindo um jogo, faz tempo que eu não vi um jogo tão ruim. Do ano passado, o pior jogo que eu vi do Sport foi Sport e Avaí. O Sport perdeu de 1-0. O Sport não jogou nada aquele jogo, foi o jogo que Luxemburgo mandou o recado, que até botou um cara, nem lembro o nome lá, da segunda divisão de São Paulo. Mas naquele jogo, numa partida horrível, tinha alguma coisa para observar. Esse jogo de hoje é inacreditável. É inacreditável. E o que é impressionante é que o gol saiu aos 47 no Bambu, porque Bambu faz parte do futebol. Se aquela bola não entra, é óbvio, por mais que Lucas disse que Beltrão tenha garantido, é óbvio que Claudinei não ia ser o treinador. Porque ia ser 5 derrotas seguidas com o time só piorando, é óbvio que ele não ia ser treinador. Mas o futebol continua piorando e o time arrumou um gol Bambu, e esse gol Bambu faz com que ele continue sendo treinador. E isso mostra uma direção perdida também.
Exato, Cássio. Assim, reforça aqui o que eu falei. Beltrão colocou o DNA dele no colapso do Sport. E eu vou passar aqui para Lucas, fazendo a seguinte pergunta, Lucas. Eu tenho percebido que no nosso meio, né, nós que analisamos futebol, se criou uma espécie de tabu de responsabilizar o treinador. A cultura do futebol brasileiro, ela é tão marcada por demissões de treinadores depois de 4 ou 5 resultados ruins, isso sempre foi tão criticado, que agora eu sinto um pouco o oposto. O jornalista, ele se esforça para criar teorias e criar situações para não enxergar o efeito direto e nocivo dos erros de um técnico. No Botafogo, por exemplo, eu vi muitas críticas ao clube por ter demitido o Paquetá. Ora, alguém achava que Paquetá ia mudar aquele início de trabalho dele no Botafogo, o erro foi contratar Paquetá. Contratou. Alguém imaginou algo que não aconteceu? Demite. O América Mineiro, quando perdeu o Ederson pro Bahia, a solução dada foi Ricardo do Brusque. Vocês conhecem. De quem eu me refiro, não precisa acertar o sobrenome não. A solução dada foi ele. Com duas derrotas, disseram, ó, não dá não. Vamos contratar um treinador. E contratou. Você vai culpar a direção por agir, por perceber que o time não evolui? Paquetá ganhou um jogo no Botafogo. Não foi igual a Claudinei que só tinha derrotas, não. Ele ganhou um jogo. Mas o futebol não evoluía. E esse é o caso do Sport. O Sport poderia ter ganho um jogo. Se o Sport tivesse ganho um jogo aí no meio, um jogo no. Pronto. Se o escanteio que Neto Moura cobrou aos 49, alguém tivesse cabeceado para dentro, não mudaria nada. Esse programa teria o mesmo conteúdo. E aí eu te pergunto, Lucas, sendo bem direto, a responsabilidade de Claudinei nessa queda de desempenho do esporte deveria já ter levado à demissão dele?
Fred, eu acho que eu, particularmente, vinha sendo o mais conservador de nós três, né? Acho que até em relação a todos, se brincar do podcast.
Nada, João, nesse caso tá conservador.
Foi, mas
João saiu de férias para twittar que Claudinei devia ficar.
Acho que esse golzinho influenciou, contaminou. Não sei como é que ele tava antes, depois do jogo contra o Flamengo, né?
João, tá guardada a foice dele.
Mas enfim, eu tinha até justificado, assim, uma possibilidade. Eu tava na leva de que, porra, por que é que eu justificava essa possibilidade de mais uma semana, mais um jogo para Claudinei, mais uma última chance, uma oportunidade, né, entender que isso faz parte da vida de treinador. Tem jogo que é o limite, que o cara vai sabendo que se não der a resposta ali, não dá mais. Isso é normal do futebol. Acontece, é recorrente. O treinador vai para o jogo sabendo. E se ele não der uma resposta ali, ele tá fora. Porque tem uma situação que chega ao limite. E, para mim, esse limite chegou hoje, né? Você disse que o seu limite tinha chegado naquele jogo, foi no jogo contra o Flamengo, né? Você até poderia ter demitido contra o Vitória, mas o jogo contra o Flamengo foi. Eu já tinha meio que, antes do jogo contra o Flamengo, eu já tinha tirado o jogo do Flamengo da conta, tá? Ainda que tenha sido uma derrota muito grave, mas o contexto ali era muito complicado. Você pegar um time da qualidade do Flamengo no Maracanã. E contra o Vitória eu ainda achei que era uma sequência que eu disse, não, é o primeiro momento ruim de Claudinei. Eu até citei isso no podcast segunda-feira. É porque eu ainda tinha um pouco de boa vontade com Claudinei. Para justamente não demitir o treinador, um cara que fez um trabalho, que vinha fazendo um trabalho interessante, surpreendente até, tirando mais do que todos nós esperávamos do time do Sport. E eu sinceramente, né? Esperava assim, tinha essa a palavra, a vontade de ver um cara conseguir dar a volta por cima, justamente respeitando um pouco, Fred, dessa coisa de evitar um pouco essa cultura do troca. Começou no primeiro momento de crise, demite o cara, sabe? Eu acho que faz parte também. Voltas por cima, porque um campeonato brasileiro é um campeonato muito longo, então você vê um momento turbulento, um momento ruim. Às vezes faz parte, você não vai conseguir, sobretudo no elenco que o Sport tem hoje. Você tem que ter tranquilidade para ver se o treinador consegue reagir e sair do buraco e recolocar nos eixos, porque é o mesmo cara que estava aí há um tempo atrás e o time estava dando resposta, né? Então, essa questão do limite, alguns empurram um pouco, esticam um pouco mais a corda, outros um pouco menos. Agora, por que é que eu defendi essa última permanência, essa última semana de trabalho, né, até esse jogo contra a Chapecoense? A Chapecoense é um time, a gente viu hoje, né, eu tinha tirado o jogo contra o Flamengo da conta por motivos óbvios, mas a Chapecoense é um time muito fraco. A gente viu o futebol que a Chapecoense jogou hoje na Ilha do Retiro, né? Muito ruim. Daqui a pouco a gente vai entrar para detalhar o jogo, mas tá comprovado o que a Chapecoense é capaz de fazer, a qualidade do time, das peças da Chapecoense, coletivamente também, nada demais. Enfim, então era um jogo que se você chega de... Porra, se o Sport, na situação que está, né, 6 jogos sem vencer, vindo de 4 derrotas seguidas, você pega uma Chapecoense na Ilha, se esse time não demonstrar um grau que seja de evolução, tá? É claro que o resultado hoje era muito importante, mas em termos de desempenho mesmo, se esse time não tiver capacidade de demonstrar um grau de evolução dentro da Chapecoense, aí não há mais nenhuma justificativa, né? E o que a gente viu foi isso. O Sport pegou um adversário extremamente frágil dentro de casa, depois de tudo que passou nas últimas rodadas, né? E conseguiu um gol bambo, como vocês já disseram aí no fim, que não apaga a péssima atuação, né? A pior atuação desse recorte. Então é um buraco ficando cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, e quando você olha para trás e vê que é um recorte que já começa a ficar amplo, um recorte que já vai de 7 jogos, de 2 pontos em 21 disputados, aí já é um recorte amplo, né? E para mim o mais grave é o último desempenho. Esse desempenho que o Sport teve hoje, eu me lembro que eu gravei o telecast do jogo contra o Vasco, com o Cássio, inclusive, e a gente, no dia a gente discordou, porque Cássio naquele momento já foi muito mais enfático do que eu em termos da atuação, que ele achou muito ruim do Sport naquele dia. Eu já não achei tão ruim. Eu achei
de que mudar, o Sport perdeu, né? Cássio, um jogo ali. Cássio, ô Lucas, só para pontuar, Cássio, desde sempre, desde o jogo contra o Vasco, Cássio condenou a tentativa de mudar o perfil do time. Essa foi a crítica que Cássio, de fato, vem fazendo desde a primeira tentativa, que foi lá em São Januário.
Ele fez essa crítica, mas avaliou como uma atuação bem ruim aquele dia. E a gente discordou, foi esse o ponto que a gente discordou naquele dia, né? Porque, ainda que o time aquele dia não tenha jogado bem, né? Não tenha... Mas assim, foi um Sport. Quando você traz um parâmetro para esse, por exemplo, esse jogo da Chapecoense, né? Aquele segundo tempo do Flamengo, alguns jogos vai, você vê o que é uma terra arrasada, o que é de fato uma atuação péssima, ruim, um time entregue, né? Um time que não tem a menor condição. O Sport hoje é o pior time do campeonato nesse recorte. Nenhum time somou 2 pontos dos últimos 21 disputados. Isso é número, a frieza do número. Mas se você for pro desempenho, analisar o que o time tem jogado, quem é que é pior do que o Sport hoje?
A Chapecoense aproveito, é igual? Aproveito para responder. Porque no programa passado, no podcast, eu disse, para mim, Sport e Vitória são os dois piores times em desempenho no brasileiro. Esqueça a pontuação. Em desempenho. Só que eu achava o Vitória pior que o Sport. Assisti e gravei o telecast ao lado de Cássio, todo o jogo do Vitória contra os reservas do Cruzeiro. Meu amigo, os reservas do Cruzeiro formam um time muito superior ao Chapecoense. E o Vitória poderia ter perdido a partida, né? O segundo gol do Cruzeiro anulado de forma bem questionável, o pênalti que foi gol do Vitória não foi pênalti, foi fora da área. Mas o Vitória trabalha a bola e entra na área. O Vitória cria jogadas. Neilton, Eric, eles conseguem coordenar o ataque do Vitória. O Sport não consegue. E aí eu devolvo para tu responder a pergunta, Lucas, porque já que você levantou a bola, eu precisava vir aqui pontuar, porque eu tinha dito que eu achava o Vitória pior que o Sport, mas não. Eu acho o Sport o pior time desse momento do campeonato em nível de atuação.
Até pior do que o Paraná, né, que é o Lanterna hoje. Eu acho que hoje o Sport é o pior time do campeonato. Então, quando a gente olha assim, essa questão do limite, para mim chegou no limite do limite. Né? E entendo e compreendo o que muitos colocaram, que esse limite já havia chegado naquele jogo lá, na forma como o Sport jogou aquele segundo tempo do Maracanã, né? Assim, que foi uma perda de tempo essa semana, por exemplo, se perdeu uma semana a mais. Porque o que foi que o Claudinei fez? Ele fez o que eu esperava no seguinte sentido, e a gente pode detalhar até isso mais para frente quando a gente for pro jogo, mas ele mexeu no time. Ele tirou os dois medalhões, Rafael e Michel, da titularidade. Michel nem pro banco foi, né? Isso é uma outra polêmica, enfim. Mas mexeu, fez ali o que se esperava que fizesse durante a semana, mas em termos práticos, dentro de campo, a gente não viu um sinal você não viu de evolução. E quando você vai para a entrevista coletiva do Claudinei, é grave. Porque o tom não é de reconhecimento. Né? Eu sei que nesse momento, na situação que ele está, aí ele não tem mais moral nenhuma, nem para apontar o dedo. Né? Mas assim, foi uma coletiva difícil de digerir, a coletiva de Claudinei. Né? Querer se apegar a certos números, né, de percentual de posse de bola, de número de finalizações, mesmo fazendo algumas ponderações ali, de que não, a gente precisa traduzir isso, esse volume de jogo, que precisa traduzir isso em resultados.
Lucas,
falar em volume de jogo hoje, fala, Cássio.
Quando, é engraçado isso, quando você discorda o treinador, eles falam que os números, a leitura dos números não dizem o que foi o jogo, mas quando é para ser ao favor, vale. Por exemplo, na hora de contar a finalização, sabe, as finalizações que a gente criou e tal, tá, por exemplo, considerando aquele chute de Carlos Henrique, pô. Então, exatamente, assim, de vez em quando, aquele número, tá considerando, tá, uma das finalizações, assim, que, como ele fez o gol aos 47, acaba passando, mas a atuação de Carlos Henrique hoje, você, ó, esse cara aí, pode botar no Sub-23 também. Aliás, o ataque do Sport, se fosse no Sub-23, Carlos Henrique e Igor, não tava ofendendo ninguém, assim, porque você não sabe nem que tá jogando, faz parte do grupo, tá lá jogando, o que não pode ser um ataque de Série A. Mas assim, na hora que você fala o volume de jogo, claro, pô, a Chapecoense fez um gol com 12 mil, pô, é assim, de vez em quando falar isso, uma autoproteção, mas pensando que todo mundo, assim, não raciocina, não tem...
E outra coisa, Cássio.
Não, só porque você falou do volume de jogo, a Chapecoense fez um gol com 12 minutos, pô, é óbvio que o Sport vai ter mais volume de jogo, isso aí, pelo amor de Deus.
E assim, o termo volume de jogo, não quer dizer, você teve 60% de posse de bola, isso não significa que você tem volume de jogo. Você
errando,
ficou com uma bola.
Exatamente.
Você ficou
exatamente.
Mais com uma bola. Mas volume de
diante
jogo
de um adversário, é outra coisa. Diante de um adversário que já joga assim, que construiu o resultado muito cedo e que para a Chapecoense seria ótimo. Aliás, a Chapecoense jogou nada também. É óbvio que acha que o Sport tem mais volume de jogo. A Chapecoense, pô, a gente achou um gol aqui, pô, bora trabalhar esse resultado. No fim, 1-1, ele dá uma justiça pela falta de futebol dos dois times, não pelo Sport. Não porque o Sport tentou muito, acho que o Sport jogou muito mal. Fez um gol no bambu. Mas a Chapecoense não produziu absolutamente nada. Ainda teve a chance, teve uma chance no jogo, tirando a do gol, que Magrão fez a defesa. Só. Tirando isso, a Chapecoense jogou muito mal também. Não se defendeu bem. Porque se o Sport acertasse um pouquinho, tivesse um mínimo de acerto, que é o que o treinador acha que o Sport teve, volume de jogo não é sinônimo disso. Se o Sport tivesse um mínimo de acerto, as chances do Sport teriam sido mais efetivas e não foram.
E assim, só para encerrar essa minha parte aqui, nessa primeira parte, é isso. Eu acho que é isso que você falou, Cássio. O que a Chapecoense apresentou hoje agrava demais essa condição de Claudinei, a meu ver, porque eu acho isso, assim, que um treinador chega num ponto, chega num limite que ele precisa se ajudar. Por mais que um dirigente, um diretor de futebol, ou se fosse o presidente, quem quer que seja, por algum motivo, né, que não sejam motivos práticos do que se vê em campo, por algum outro motivo, por acreditar que o cara vai conseguir ali nos bastidores, pela liderança, enfim, não sei qual, alguma coisa de bastidores que o cara pode... Que faça esse dirigente ter o desejo da permanência do treinador para desenvolver um trabalho a médio e longo prazo, mas chega num ponto que o treinador precisa ajudar o dirigente. O treinador precisa se ajudar para permanecer. E todo treinador tem que saber disso. A profissão existe isso e não vai mudar de uma hora para outra aqui no Brasil e acho que em qualquer lugar do mundo, tá? Esse negócio que não é só no Brasil. Se o time começa a embicar, isso é em qualquer canto. Fernando Diniz, Petralha garantiu que mesmo se fosse rebaixado ele ia continuar, cadê? Né? Embicou de um jeito que ficou insustentável. Então, limites existem e precisam ser respeitados. Eu me considero um cara conservador em relação a treinador. Me lembro que quando Nelsinho, por exemplo, deixou o comando do Sport, após aquele empate com o Botafogo, eu na época não gostei, mas fui minoria, e sabia também que não tinha como, era insustentável a situação por conta de bastidores, não tinha, havia mais nenhum clima com a direção, mas quando você olhava para aquele jogo do Botafogo, né, o nível de desempenho que o Sport teve, o Sport fez um grande jogo aquele dia e empatou. Né, e ficando aquela sensação meio ruim para mim, porque eu disse, pô, esse time podia evoluir, esse time jogou bola, esse time teve desempenho. A situação aposta de hoje. Qual é a perspectiva que você tem para o Sport ao ver o time jogar o futebol que o time jogou hoje contra a Chapecoense? Né? Então, acho que chegou no limite de Claudinei. Acho um erro grave a continuidade dele nesse momento.
E é importante deixar claro que boa parte dos torcedores sabe, mas às vezes é bom amarrar. Essa crise do Sport, ela tem um agravante. Porque, além de ser uma crise de resultados, além de ser uma crise de desempenho, ela é uma crise contra os piores adversários do campeonato. Tá? O Sport se complicou contra o então Lanterna Ceará, contra o Vitória, que fez a pior partida dele no ano, talvez, aquela contra o Sport. Considerando só o Barradão. Tá? Não jogou nada o Vitória. Um time semi-amador. Mas o Sport não consegue vencer os mais fracos. Tá?
E aí tu
vê, teria sido melhor pro Sport.
Esse jogo contra o Vitória. Só para não perder esse gancho. Esse jogo contra o Vitória. O Vitória não jogou nada, concordo contigo. E o Sport teve uma atuação no todo ruim. Mas jogou, por exemplo, melhor do que hoje, pô. Melhor do que hoje. E isso já faz algumas rodadas. Exatamente. Ou seja, de lá pra cá. As semanas avançaram, semanas de trabalho avançaram e o time regrediu em relação àquela atuação. Isso é muito grave.
Perfeito, Lucas. Perfeito. E é isso que eu amarro aqui. Não tem por que insistir. Tá? Não tem por que insistir. A insistência, ela não está baseada... Todo mundo que ouviu o telecast de esporte, de Vitória Esporte e os programas seguintes sabem o quanto eu fui crítico da entrada de Igor naquele momento. Tá? E o quanto eu acho que Claudinei ali não enxergou o que seria o melhor para o Sport naqueles 75 minutos que restavam de partida, que é um jogo inteiro. Agora eu também acho que Guilherme Beltrão não está enxergando, não está procurando a melhor saída, a saída mais eficaz ou a saída mais fácil. Ele está se abraçando a uma tese, ele está se abraçando a uma convicção. E entre tentar o melhor para o clube de forma mais simples, ele está tentando provar que todas as pessoas estão erradas, menos ele e Claudinei. Ou quem mais defenda ele que estiver perto de Beltrão. Não sei se Klaus, não sei se os outros diretores. Mas todo mundo sabe que é Beltrão. Comanda o futebol do Sport.
E só mais um parênteses.
Todo mundo sabe que é. Só um segundo. Todo mundo sabe que é Beltrão e Klaus trabalha para Beltrão. Porque no esporte é assim. E Beltrão, antes de assumir, tinha dito que ia ser assim. Que não era, que Klaus não tinha liberdade. Klaus era funcionário dele. Então, assim, tem que ser respondido por que ele acredita nisso. Por quê? Então, que vá para a entrevista, nessa segunda-feira, e explique por que ele considera que Claudinei deve ficar. Porque já não basta o esporte ter um presidente zumbi, fantasma, que nem fala mais, nem dá entrevista, nem fala mais internamente. Agora o Sport também vai ter um vice-presidente igual, um cara que é um bocão gigantesco, e agora se retrai. Assim fica muito difícil.
Essa resposta, Fred, eu só consigo visualizar, ele só pode ter um argumento, e é um argumento que, nesse caso, depõe contra ele próprio, a não ser que ele queira jogar para cima, para a presidência, já que ele não é o homem do dinheiro na prática. Que é a ausência de peças, né? A ausência de reforços, que quando a gente vai ver o que se fala, por exemplo, até alguns colegas da imprensa, aquela lá na primeira pergunta que você fez, né? Isso que existe hoje, essa cultura da parte crítica, da parte da imprensa, de querer ter um pouco mais de paciência com o treinador para mudar essa cultura do Brasil. Muita gente se agarra nesse argumento, porque realmente é muito grave o fato de o Sport não ter reforçado. Para mim é gravíssimo o Sport não ter anunciado nenhuma contratação. Eu não vou contar esse goleiro que foi anunciado essa semana. Nenhuma contratação depois do que aconteceu no Maracanã.
E nem o lateral também.
E quando o Klaus Câmara, naquela coletiva, prometeu que tinha negociações avançadas e que deveria ter novidades, essa semana não teve. Mas ainda assim, com tudo isso, com toda essa falha grave, eu entendo que a palavra é foda, essa mesma palavra, é foda para Claudinei também não ter as peças, não ter os reforços, né? Ter perdido de jogador como Anselmo, não ter reposição de peças, né? Mas, com tudo isso, esses jogadores que ele tem aí na mão precisam, têm a obrigação de render mais do que renderam, por exemplo, nesse jogo de hoje contra a Chapecoense dentro de casa.
A gente vai passar agora para mais alguns detalhes do jogo. Afinal, o jogo acabou sendo naturalmente analisado. A essência do jogo a gente já analisou aqui nessa primeiro bloco, digamos assim, metralhadora, né, do Telecast, em que a gente, em que eu, inclusive, logo na abertura, já pontuei essa minha virada de chave, tá? Porque para mim, Claudinei, a responsabilidade dele já foi virada a chave. É a semana Guilherme Beltrão, é a semana do DNA dele, até porque tem o caso Everton Felipe aí no meio, que é gravíssimo, e a gente não precisa nem voltar, porque todo mundo já deu sua opinião sobre isso, o quanto ele errou. Mas vamos para o jogo propriamente dito. Agora, antes de ir para o jogo, eu queria destacar aqui uma promoção que a gente conseguiu com o Rizzo, e é uma promoção daquelas que o cara tem que ir pelo menos lá ver qual é. Desde que nossa parceria começou, a gente sempre pensou numa forma de código, né? Numa forma de criar algo especial. E Rodrigo do Rizzo teve a seguinte ideia de criar o Pratocast, né? O prato do podcast. E para abrir, né, essa nossa parceria, essa nossa promoção, escolheu justamente o Carbonara, que é o carro-chefe da casa, um prato que todo mundo que experimenta o do Rizzo considera o melhor do Recife. Eu já vi gente dizendo que era o melhor do Brasil. Precisaria conhecer melhor o prato para testar isso aqui, não conheço para fazer esse ranking, mas de fato é um prato muito elogiado, tanto que o próprio staff do Rizzo tem confiança plena de que quem nunca conheceu a casa e experimentar esse prato vai ter uma impressão boa para voltar. Então, o acertado foi o seguinte: qualquer dia, tá, o Rizzo abre de terça a domingo, seja no almoço, seja no jantar, você paga apenas R$35 no Carbonara. Pode ser sábado à noite? Pode, que é um horário extremamente valorizado. Pode ser almoço domingo? Pode. Então, é uma promoção que não tem restrição, que não tem dia, não tem hora, não tem. Em qualquer momento a promoção vale. Então basta chegar lá no Rizzo e pedir o Carbonara, avisando que é o prato do podcast, e você vai pagar apenas R$35 nesse prato. Se for durante a semana e você quiser ver outras opções, também tem o menu do chefe, fica por um preço muito competitivo, né? Fica R$39, você come entrada, prato principal e sobremesa. E tem um cardápio lá de 7, 8 opções. Mas enfim, é uma promoção que eu convido todos vocês a conhecerem, porque o Rizzo é um restaurante que a gente já testou a qualidade e faz parte da nossa rotina, né? A gente conhece o Rizzo bem e sempre que pode tá indo lá. As reuniões que a gente tem feito, podcast, está sempre fazendo lá, porque é um lugar que no dia de semana é perfeito para almoçar. Lucas, você falou uma frase durante o jogo e eu queria começar a analisar a partida por essa frase. Nem começar a analisar, tá? Porque Cássio já fez a leitura, você já fez uma leitura. Meio que a gente já está mergulhando agora para o desempenho. É aí que eu quero focar. Robinho, você virou para mim e falou o seguinte: Robinho Ortigosa, ataque do Náutico na Série C, tem mais qualidade e tem mais eficiência do que o ataque que o Sport escala na Série A. É isso mesmo?
Qualquer Robinho, viu?
Qualquer Robinho, isso, concordo. Né, seja do Náutico, seja do Santa, seja o que foi dispensado pelo Fluminense, seja o antigo Robinho, que eu não sei onde é que ele está.
Em relação... Lucas vai responder, mas em relação ao ataque que o Sport terminou, pelo amor de Deus.
É, exatamente. Isso foi naquele momento, né, quando a gente tava... quando o ataque do Sport era formado por Igor e Carlos Henrique, e a gente conversava assistindo o jogo e eu olhei para, virei para você e disse essa frase. E eu acho uma frase verdadeira, porque Igor e Carlos Henrique já foi falado aqui, não são jogadores de Série A e até na Série B, né? Se a gente for pegar os times que estão ali brigando pelo acesso, os times mais qualificados, quem é que jogaria com Igor e Carlos Henrique no ataque? É complicado. Então, usei o exemplo aqui mais próximo nosso, de Náutico, né? O exemplo Náutico especificamente, porque né, um centroavante com morte e goça, o Sport não tem hoje, a verdade é essa. E o Náutico hoje é um clube de Série C. Um erro muito grave para a diretoria do Sport ter que ouvir isso e ter que engolir isso. É grave. Você, o seu adversário na Série C, você com o orçamento que tem, né, no quinto ano seguido de Série A, e se deparar com essa situação. Né? Robinho é um garoto formado na base do Náutico, enfim. Mas é outro jogador que o Sport... Não estou dizendo que seria a solução para o Sport, não. Que o ouvinte não entenda mal, não. Estou falando só de um fato, de uma constatação. E que é muito grave, que ilustra, né, que é um retrato do que é hoje o Sport, as carências do Sport, do quão graves são as carências do Sport hoje. O Sport tem carência, o ataque do Sport é uma carência. O Sport não tem um centroavante. A verdade é essa. Esse gol que o Carlos Henrique fez hoje não apaga o que ele representa, o que ele pode contribuir para o Sport. Não apaga. Você não pode contar com o Carlos Henrique para essa Série A. Você não pode contar com o Igor. Tá? Você não pode contar com o Andrigo, pô. Então, assim, a situação do Sport, realmente, se o Sport não contratar de 3 a 4 jogadores que cheguem para ser titulares, é muito complicada a situação do Sport.
Desse ataque de hoje, do ataque que começou o jogo, eu arrisco dizer, e já vou entrar aqui, porque escolher os melhores vai ser muito difícil. Então, eu já vou começar pelos piores. Eu arrisco dizer que nem nos piores dias de Rogério, eu vi um atacante conseguir errar todas as bolas que recebeu. Todas. Um 0% de aproveitamento. Inclusive perdendo de forma bizonha a bola que gerou o primeiro gol, o único gol da Chapecoense. Não que nem esteja culpando ele pelo gol, porque tiveram outros erros depois. Mas o gol da Chapecoense nasce numa bola que Andrigo ficou cara a cara, ele e um jogador. Se ele conseguisse passar pelo jogador, seria uma grande jogada do Sport. E ele basicamente se ajoelhou aos pés do marcador e assim o fez em todas as jogadas. Caiu, perdeu, foi uma ação terrível. Então eu já abro essa análise dos piores, considerando Andrigo o pior em campo, e quero saber se alguém discorda. Tá? Se ninguém discordar, já pode começar a montar o pódio, Cássio.
Fred, acredite se quiser. Eu não fiz um pódio, mas eu vou explicar por quê. Andrigo é o pior, assim. É o pior e só Claudinei não viu isso. Quer dizer, até viu. Viu aos 27 do segundo tempo, quando ele tirou para a entrada de Igor. Mas no texto eu escrevi da seguinte forma: a pressão pela má sequência já era evidente e o gol logo cedo tornou o estádio, mesmo esvaziado, num caldeirão às avessas. Vaias no primeiro tempo, com o time chegando só duas vezes, ambas na bola aérea. No segundo tempo, o treinador foi pro all-in. Até usei a expressão que a gente já usou outras vezes, a gente até falou durante a partida, né? Tirando o volante David, ponto. Rafael Marques entrou mais participativo que de costume, mas eram muitas peças abaixo. E aí é o problema, amigo. Vixen recompor. Discordo muito, não sei se você mantém a sua opinião que você teve durante o jogo, mas vi que foi muito mal. Andrigo errando tudo, Carlos Henrique brigando com a bola, brigou com a bola pro atacante. Ele foi premiado ali, ele ganhou uma bênção, porque o gol que ele fez no final, assim, foi diante de uma atuação medíocre, porque só tentar não é suficiente, não. Tentar é a obrigação dele, tentar, de qualquer jogador que esteja em campo. Marlone sem puxar responsabilidade, jogando mal também, mas tem a bola parada. Então, assim, eu acabei não fazendo pódio. Eu só coloquei quem era os piores, porque eu boto sempre, mas assim, o time jogou muito mal. Na verdade, eu só tiro um jogador, que foi o último, não, que foi o penúltimo a entrar em campo, o último foi Igor, que foi Neto Moura. Tirando todos os outros, assim, foi uma atuação muito fraca. Tendo o Andrigo como pior, Vick como
segundo. E Magrão que a gente sempre esquece, né?
E Magrão que não conta. Porém, que... Magrão pode entrar como segundo melhor, porque veja só, não teve culpa no gol e
permitiu a chance do empate.
Exatamente, é porque me faltou a palavra. Permitiu a chance do empate, porque quando ele faz aquela defesa excepcional, foi excepcional a defesa que ele fez, o jogo estava 1-0. E o Sport continuou no bambo, o Sport não jogou bem. E não, o gol que o Sport fez é um gol achado. Claro, levantou a bola na área e tentou finalizar. Assim, não foi um gol contra, não foi um chute desviado, não foi nada disso. Mas Bamba acontece, as pessoas entendem o que é isso aí. Eu coloquei só dois e coloquei todo mundo jogando mal como um todo. Eu colocaria Carlos Henrique. E veja que coisa doida. Ou seja, eu estou dizendo que o que cruzou para o gol foi o segundo pior e o que fez o gol foi o terceiro pior. Para você ver o nível.
Lucas, monta um pódio. Acha que teve alguém pior do que Andrigo? Qual a tua análise aí individualmente dos jogadores? E depois eu vou explicar a minha visão sobre Vinck aí do debate que eu tive com o Cássio durante o jogo.
Acho que Andrigo foi o pior, sem dúvida. Acho que isso aí foi um dos erros. Aquela substituição, quando ele tira Marlone e deixa Andrigo em campo, para mim, depõe demais contra Claudinei. Porque, sinceramente, eu cheguei a comentar isso na hora. Como é que um treinador. Foi quando o Neto Moura entrou, né? Tu não tá enganado? Acho que foi a entrada de
Isso,
Neto
Neto Moura
Moura.
substituiu o Marlone.
Isso, Marlon, exatamente. Por mais que tenha função tática e não sei o que, bababá, um treinador justificar, você não pode olhar para aquele jogo, ver o que Andrigo tá jogando e tirar Marlone. Por mais que Marlone não tenha jogado bem, tá? Mas a atuação de Andrigo em relação de Marlone e naquele momento do jogo, e o Sport perdendo e precisando achar um gol, precisa achar um gol. Aí tu tira Marlone e deixa Andrigo em campo. Tu tá de brincadeira, porque vamos pegar o primeiro tempo. As bolas que o Sport chegou perto de fazer gol e do jogo em si, que as melhores chances foram ali, mesmo no primeiro tempo, aquelas cabeçadas, todas saíram do pé do Marlon, todas. Então, ainda que Marlon tenha jogado bem abaixo do que a gente sabe que ele pode render, a bolinha parada, a qualidade no passe, uma jogada que ele inicia. Isso se traduz na prática, nas oportunidades de gol. Então o cara tira Marlon e deixa o Andrigo em campo, depois demais contra o Claudinei. O Andrigo foi o pior jogador do Sport, disparado, né? Um jogador de baixa estatura e que não consegue acrescentar nada. Tecnicamente, muito fraco. Né? Porque você às vezes tem um jogador tecnicamente que não acrescenta, mas pô, o cara tem um porte, tem fisicamente, contribui e tal. Mas você tem um Andrigo que você, pelo menos no esporte, nunca, nesse jogo de hoje, não conseguiu a conta em nenhum momento, mas nesse jogo de hoje especificamente, quando o cara começou como titular, contra um adversário mais frágil, tudo isso, e o cara não mostrou nada, pô, não mostrou nada, errou tudo que tentou. Então, meu voto é para Andrigo. Acho que não gostei de Vinck também. Acho que foi mal. Quem mais? Carlos Henrique foi muito mal, muito mal, muito mal. O gol dele foi o gol ali e só, mas claramente eu até defendi, tá? A titularidade dele diante do jogo horroroso que Rafael fez contra o Flamengo, tal, e porque Carlos Henrique não tinha iniciado nenhuma partida ainda como titular, eu queria ver ele começando de frente como era que ele ia sair, mas muito mal, demonstrando que não tem condições de ser titular do Sport de jeito nenhum, né? É muito mal de entrar, quanto mais ser titular. Não é jogador de Série A. Aí eu ficaria, eu acho que com esse, Fred. Se tiver passando algum aí, mas acho que eu ficaria com esse. Estou pensando aqui rapidamente e acho que é isso mesmo.
Lucas, Fred, só um complemento
Diga.
sobre André que eu esqueci de falar. Uma coisa que me irritou assistindo o jogo. E assim, posso te falar, me irritou, que foi 3 vezes seguidas. Assim, que André errou tudo, a gente já falou aqui. Mas assim, o time numa fase dessa, de vez em quando você jogar sério, jogar, como se fala feijão com arroz, não é jogar de forma 100% pragmática, não, mas é tentar jogar com mínimo, com um grau de dificuldade menor, ou seja, tentar acertar o máximo possível, e com o tempo, à
Simplificar, né,
medida que.
Carlos?
Exatamente, simplificar, perfeito. E à medida que você for ganhando confiança durante a partida, e o Sport não tinha essa confiança no início do jogo, é claro que não tinha. À medida que você for ganhando essa confiança, você tenta algo diferente. E o Sport, sem essa confiança, e já perdendo, um lance foi antes com 0-0, e dois depois quando o Sport levou o gol. Foram três lançamentos consecutivos, nos quais os três ele tentou dominar a bola com um nível de dificuldade de futebol, assim que meu irmão, de futebol de areia, velho. Era um lançamento, ele mais ou menos, eu não sei nem, é mais ou menos assim a descrição, posso até estar enganado, pelo menos eu vendo de longe. Ele meio que tenta dominar de costa com a letra para passar, já ganhar sobre o adversário. É como se ele fizesse, ele, como se ele tentasse dar um drible com um passe, o passe que ele recebe o lançamento. Isso é muito difícil, pô. Você, meu irmão, veja, se ele está fazendo isso, ele já deve ter feito alguma vez na carreira, algumas vezes na carreira, tem técnica para fazer isso aí, mas tentou a primeira, errou. É, detalhe, essa, a primeira, se eu não me engano, lá depois vai gerar o gol, porque depois vem o lançamento da Chapecoense, o Vick
faz a primeira gera o gol. A primeira gera o gol, eu citei isso já.
Exatamente, gera o gol. Ou seja, depois disso, outros dois lançamentos, ele tenta dominar da mesma forma. Curiosamente, a primeira vez que ele não tentou dessa forma, ele foi substituído logo depois. Ou seja, o treinador deve ter gostado, né? Foi um pouco antes, foi o único lance que ele jogou com seriedade. Foi já no segundo tempo, um pouco antes de ser substituído. Isso me chamou muita atenção. Eu disse, meu irmão, esse cara tá tá voado em campo. Por que, meu irmão, o cara tá vendo que não tá dando certo. O cara tá vendo que o
lance...
Mas quando se fala, ou seja, quando se fala que jogador é inteligente, de vez em quando, acho que se fala nisso também. Quando se fala que, quando, que Rafael Marques tem muito cartaz de jogador inteligente, é porque, por mais que ele tenha o sumiço dele no Maracanã, já virou um clássico, mas ele é um cara que tenta simplificar a jogada. Se o jogador estiver passando com uma condição boa, ele toca a bola. Rafael Marques toca a bola para esse cara. Ele pode até errar espaço, mas ele consegue enxergar que ali é a jogada. Mas é a jogada certa a ser feita. Tipo, aqui a jogada vai ser desenvolvida de uma forma melhor. Em vez de não, eu vou tentar pedalar aqui, passar por esse zagueiro e depois eu tento cruzar. Ou seja, tentar fazer o difícil e tentar e nunca chegar a lugar nenhum. Ou seja, não dá prosseguimento à jogada. E Andrigo não deu prosseguimento à jogada, muitas vezes, simplesmente por tentar um caminho muito difícil. Assim, obviamente, com o tamanho daquele, ele não vai fazer um pivô, mas ele podia dominar a bola, podia esperar a chegada dos companheiros tocar. Não, ele simplesmente ele recebia, que ele tentava receber a bola de costa para nesse lance já ganhar a linha de fundo e não conseguiu nenhuma vez. Eu achei assim inacreditável.
Então, assim, primeiro, concordo com os jogadores citados sobre Vink, que Claudio falou que a gente discordou no jogo. É claro, se você for fazer análise da partida, Vink jogou mal, Vink tem culpa direta. Pelo primeiro gol, talvez seja dos responsáveis, do principal responsável, que ele fez golpe de vista de lateral. Olha, golpe de vista de lateral é uma coisa que poucas vezes se vê no futebol. Ele parou de marcar achando que a bola saiu, e a bola não saiu. Então, mas por que a gente teve essa coisa? Porque no segundo tempo, mesmo ele sendo um marcador pior do que Prata, e mesmo ele jogando mal, era importante que tivesse alguém com capacidade de cruzamento. Ele, queira ou não, tem uma veia ofensiva e vai para o ataque, e ele cruza bem. E até saiu o gol no cruzamento dele, inclusive. Então, assim, eu deixaria ele por isso, porque estava 1-0, estava tudo já perdido, né? Um time muito mal em campo, só tinha gente na área, você tinha que ter pelo menos quem cruzasse bem, sobretudo depois que o técnico tirou Marlone, como o Lucas falou. Minha análise do time dos piores em campo, eu acho que David fez um primeiro tempo muito ruim, precisa ser citado também. Os outros são os que vocês já citaram, mas eu, particularmente, ao contrário de Lucas, e desde que Lucas defendia isso, eu já defendi o oposto, eu não teria mexido no time, porque o esporte já é muito escasso de qualidade. Se você tira quem tem qualidade, você não vai resolver tirando quem tem qualidade. O esporte que entrou no jogo é um esporte mais nivelado tecnicamente com a Chapecoense, que é um time que tem menos qualidade técnica do que o esporte. Então, eu acho que quem tem que resolver o problema do esporte é Marlone, é Michel Bastos, é Rafael Marques. O esporte tem condição de, com eles, voltar a ser um time mais competitivo. É mais fácil o esporte ganhar da Chapecoense do que com Andrigos e Carlos Henriques da vida. Por que Andrigos e Carlos Henriques na Série A e não sei se vão fazer? Você tem que ter referência, você tem que ter. E o que o Sport tem mais perto disso saíram, tá? Eu também não vou aqui passar a mão na cabeça de seu Michel Bastos. Vai fazer em tese um exame de imagem nessa segunda-feira e eu espero que a diretoria do clube tenha muita consciência do que deve ser feito com ele, tá? Por tudo que está circulando por aí, por toda. Ele não concentrou, né? Alegou uma dor na coxa, saiu e, assim, pegou e já tumultuou demais com a postura dele, tá? De forçar a ser titular, muito
muito mal a não ser titular. Tão mal que dessa vez fez o que fez. Mas eu acho que o Sport só resolve seu problema se tiver qualidade. Sem qualidade, é difícil resolver. Até porque o treinador também perdeu o coletivo, né? Então fica completamente um cenário sem saída. E assim, esse é o que tem que passar na cabeça de Beltrão nesse momento. Beltrão, vamos supor, Beltrão não demite o treinador porque acha que o elenco é fraco. Beltrão vai contratar? Beltrão vai reforçar esse elenco? Ou simplesmente vai aceitar o rebaixamento? Porque se ele não demite o treinador porque o elenco é fraco...
Vai jogar a toalha, né?
Caiu. Vamos cair assim mesmo. Resolveu com 17 rodadas disputadas na 12ª posição entregar. Aí é melhor pedir pra sair, velho. Aí pede pra sair. Amanhã, assim, ó, bicho, eu não tenho condição. Aí o diretor procura a imprensa e fala assim, ó, não temos como contratar. Acho injusto que o treinador não tenha
culpa. Pra mim, o treinador não tem culpa, né?
Então, meu trabalho acaba aqui. Eu dei a entrevista merda, né? Joguei, descartei uma das opções que a gente tinha, que era Everton Felipe. Não sei o que eu vou fazer com o Michel Bastos e pronto. E aí sai. E deixa qualquer doido assumir ou então entrega. Porra, tô falando isso de forma hipotética. Se Beltrão assumiu essa confusão, é porque ele não quer que isso aconteça. Todo mundo conhece Beltrão. Beltrão é um esporte, porra. Beltrão é um esporte até a alma. Então, assim, é trabalhar. É assumir a responsabilidade de que, se não se mexer, vai de fato cair.
Sabe que não existe o mundo ideal, né?
A pergunta que tem que estar na cabeça dele é o seguinte: ele enxerga alguma chance de enfrentar, eu não tô falando vencer não, enfrentar o São Paulo domingo com isso daí? Se a resposta for não, mexa, meu amigo. Se a resposta for sim, aí estamos vendo mundos diferentes.
Ô Fred,
algo mais a acrescentar?
Só uma coisinha. Sobre Michel Bastos, eu, por exemplo, ainda que eu tenha defendido a saída dele do time, a perda da titularidade, eu gostaria muito de que ele estivesse no banco hoje, por exemplo. Tá? Eu acho que era um jogador, tanto ele como o Rafael, e Rafael foi uma prova disso, quando entrou, melhorou com ele, a verdade é essa.
Acho que Neto Moura e Rafael Marques foram os melhores em campo.
Pois é, a bronca Michel... é que Neto Moura é um cara irregular, veja. Jogou bem, jogou. Pra mim foi o melhor do esporte. Jogou uma fração de tempo agora. Já se apagou muito, né, nessa vida. E assim.
Michel era um cara. E aí isso é muito grave, né? Por tudo que se comenta, por tudo que a gente tem ouvido, né? É de bastidores. E se o cara não foi pro banco, por qualquer motivo que não seja realmente uma lesão, que ficou, tá mal resolvida essa história, é muito grave, porque Michel Bastos é um cara que vinha, o melhor que ele apresentou no Sport foi justamente entrando no segundo tempo. Né? Foi o melhor que ele apresentou no Sport, quando ele esteve bem, foi entrando no segundo tempo. Né? Então minha defesa foi muito por isso, sabe? Ele foi muito mal, ele e Rafael, achei compreensível a saída deles, mas deveria estar como opção. E se não esteve, por algum motivo que não seja de ordem médica, é outro ponto muito grave para essa diretoria, para essa direção do clube, enfim.
E o elenco, como eu falei antes, vai definhando, né? O Sport é um elenco mais fraco do que tinha antes da parada da Copa, porque os jogadores estão se machucando, porque os jogadores estão tendo posturas questionáveis e porque o técnico não está conseguindo usar o time. Uma das soluções, a imediata, é voltar para os três volantes. Ele simplesmente esqueceu que ele fez isso, ele esqueceu quantos pontos ele ganhou com isso. Tá? Utilizando Neto Moura, jogava com Anselmo e Felipe Bastos. Quando Anselmo não pôde jogar, jogou com Neto Moura. Disse que Neto Moura só poderia, não poderia perder a posição porque vinha jogando bem, para que entrasse David. Enfim. Veja só, mesmo que não queira três volantes, até para colocar no lugar de David. Esse all-in que ele faz, que hoje ele fez perdendo até se justifica, o all-in que ele fez, de forma irresponsável em Fortaleza e de forma absolutamente irresponsável contra o Fluminense. Que Fortaleza, beleza, foi uma experiência. Não tinha David, vamos experimentar. Tem 200 mil pontos, estava bem no campeonato, vamos experimentar.
Mas contra o Fluminense foi de uma irresponsabilidade sem tamanho. Sem tamanho aquela substituição, aquela saída de Felipe Bastos no segundo tempo. Então, assim, quer jogar dessa forma? Usa Neto Moura. Tira David e usa Neto Moura. Em vez de recuar Gabriel, dá um passe. Tira o jogador da direita. Se não tem mais, o Rogério tá machucado. Michel Bastos não quer. Ou não, sei lá. Andrigo não consegue. Vai jogar com o Igor, pô? É melhor o Igor perdendo todas as bolas ou Neto Moura qualificando o passe no meio de campo? Porque Neto Moura qualificando o passe, o Sport consegue ter mais a bola na intermediária ofensiva. Aí o lateral consegue passar e consegue cruzar uma bola na área com três jogadores, como foi a bola do gol. Porque sem um cara para ajustar o meio de campo, é o atacante que sai para organizar e quando vai cruzar a bola na área só tem um. O gol do Sport saiu bambo, mas só saiu bambo porque conseguiram fazer com que o Sport tivesse três jogadores na área quando cruzou a bola. Porque Neto Moura tocou, porque Rafael Marques construiu a jogada e Vinck acertou um cruzamento. Então, assim, porra, eu não entendo nada de futebol. Tá? A gente aqui comenta futebol, mas a gente tem uma visão de futebol que é diferente do treinador, pô. O treinador é obrigado a saber tudo que a gente sabe e muito mais. Ele é obrigado a enxergar tudo que a gente está enxergando e muito mais.
A gente analisa, sabe? Cenários e aponta as situações, isso, né? Mas a questão tática, as soluções táticas, aqui ninguém é. Senão eu ia ser treinador. Se eu me julgasse, que eu entendo muito, eu ia fazer o quê? Como jornalista, eu ia ser treinador.
Agora, a gente está chegando num ponto que se tivesse escolher entre Lucas Fittipaldi e Claudinei pra domingo, eu ia ter que escolher Lucas Fittipaldi. Aí não dá, bicho. Aí não dá. Aí eu tô fodido. Já pensou?
Aí não fazer dá. Logo esse bigode.
Então, assim, pô, falando sério, é isso. Assim, o Sport precisa de uma nova solução. E essa nova solução não vai vir com Claudinei porque ele não consegue mais dar. Nem a nova, nem a velha. Então o Sport. O mercado está até razoável de opções de treinador.
Fred, veja só, já a gente está chegando na reta final. Qual o resultado normal do Sport São Paulo? Então, mini podcast aqui, até porque é um resultado que vale o debate.
Metade do programa foi sobre a permanência do treinador, né?
Qual é o resultado normal de Sport São Paulo? O São Paulo que acabou de assumir a liderança.
Vitória de São Paulo.
Vitória de São Paulo. E que, para o campeonato do Sport, não é um resultado determinante, certo? Não é.
Não é
o que eu falo sempre. O São Paulo sempre vai ser um adversário difícil para você conquistar resultados em casa. E pegar um São Paulo nesse nível, que vem com a faca nos dentes, com a primeira vez que está tomando a liderança do Flamengo, perder desse time, o Sport não vai permanecer na primeira divisão ou vai cair porque perdeu do São Paulo, desse São Paulo, certo? Mas... para o trabalho de Claudinei, se esse resultado acontecer, significa que seriam seis derrotas em oito partidas, com as outras duas partidas sendo dois empates, com o jogo seguinte sendo o Santos fora de casa. Ou seja, porque quando eu estou dizendo isso de São Paulo, o que eu estou querendo dizer? Porque não é um resultado para derrubar treinador. Certo? Não é um resultado que tira treinador. Se eu estou dizendo que é um resultado normal, então esse Sport que vem mal, se perder de São Paulo, você pode pensar, pô, mas é um jogo muito difícil. O Sport empurra com a barriga o problema. Sendo assim, fica muito sem solução. Você analisando a tabela, nesse momento, talvez o momento onde o Sport volta a vencer em situações normais de temperatura e pressão, seja na primeira rodada do retorno contra o América Mineiro na Ilha. E, só que daqui para lá, com dois jogos difíceis, Se Claudinei perder esses dois jogos, seriam nove partidas. É um recorte muito grande para alguém dizer, não, mas tem que dar tempo ao treinador. E, ou seja, é porque de vez em quando tem duas discussões. A discussão de treinador jogando bem e os resultados não vindo, você entende? Ou o treinador está conseguindo resultados mesmo sem jogar bem, que foi o caso, por exemplo, de Mancini, no Vitória, que até conseguiu gol. Tanto que saiu o time e não estava na zona de rebaixamento. Vinha jogando muito mal, mas vinha conseguindo resultados. Quando acontece, ou então o time jogando direito e os resultados não sendo de aquém. Agora, o Sport não vem nem uma coisa nem outra. Aí, de repente, você passa nove rodadas nesse cenário, meu amigo, é muita convicção.
É isso mesmo, Cássio. Você tem 19 pontos, você tem 20 pontos, Você é 12º colocado e você está tendo um jogo por semana. Ou seja, a hora é agora, né? Porque dentro do Z4, jogando quarta e domingo, meu amigo, aí não vai ter como resolver. Até porque não tem Diego Souto e não tem André dessa vez. Então é isso. É, o programa, como o Cássio falou, foi aquele tradicional
metade. E nem teria, dele, e nem teria mesmo, veja, mas mesmo que tivesse dinheiro, não teria. Porque
isso.
3 de 100.
É. E vai ser difícil que os 3 de 100 resolvam. Mas esse programa, metade telecast, metade podcast, porém, em nada atinge o podcast da segunda-feira, que a gente grava o podcast Raiz, então a gente se reencontra para aprofundar os debates. Acho muito difícil que tenha uma reviravolta no caso do Sport, quase impossível. É, mas como só tem 3 pessoas enxergando uma coisa e 300 mil, 30 mil, sei lá quantas, enxergando outra, quem sabe, né, há uma possibilidade de mudança. 3 não, tem 4, porque o João também acha que o treinador não deve cair nesse momento. Grande abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.